Vamos fazer a nossa prece, então, que a gente possa dar as mãos ao nosso guia espiritual, esse amigo para toda hora, que faz a ponte entre nós e a espiritualidade da casa, que detém o caminho das pedras, que através dessa mediação possamos nos conectar ao grupo Rita de Cássia, à Casa Espírita Cristã Maria de Nazaré, ao qual o grupo faz parte, que possamos, nesse movimento de sintonia fina, darmos atenção à nossa mente, ao nosso coração, para que os dois caminhem juntos neste exercício de aprendizagem, abrindo possibilidades também para sermos tratados nas nossas necessidades mais imediatas, na certeza de que esta grande rede se estabelece para além da casa, chegando até onde há computadores conectados à sala, pois é uma rede espiritual em que a conexão mental é a principal. Mas que não se restringe apenas a estes pontos, abraçando também a espiritualidade, permitindo nos integrarmos com companheiros espirituais desencarnados que também participam do estudo nesse grande exercício, que possamos então, abertos ao estudo, mergulharmos nestas dinâmicas de hoje com muita suavidade, mas atenção também. Graças a Deus. Eu vi que vocês estavam lá falando um pouquinho do filme, né, do Nosso Lar 2. E eu acho que uma chave importante, né, é exatamente aquela coisa, né, do inspirado, do baseado, né, que atualmente é tão comum, né? Eu acho que talvez seja interessante a gente pensar assim, que propósitos se tinha em mente, né? E eu depois eu vou compartilhar com vocês. Tem uma live muito boa, só que é muito longa, né? Então, assim, é uma maratona de quase 3 horas com o diretor do filme. E aí eu acho que assistindo a ela também, a gente consegue ter uma amplitude, né? Mas, assim, é interessante a gente pensar realmente que são dois propósitos distintos, né? O livro, ele tem um propósito de nos fazer refletir sobre o campo de trabalho, sobre a perspectiva do trabalhador espírita, sobre a perspectiva do espírito encarnado, do espírito desencarnado que está trabalhando, né, e transitando com seus planejamentos e pensando como é que as coisas se dão. O filme tem outro contexto. Ele foi construído para ser acolhedor ao grande público, não ao público dos trabalhadores. Ele está dirigido para os frequentadores, né? Já tem uma diferença gigantesca, né? Acho que é uma obra interessante. Tenho minhas reservas, não acho que seja uma obra que tenha sido feita para o público leigo, né? Eu servi de legenda para um monte de gente não espírita e para alguns espíritas também, né? Na época que a gente fez a ida ao cinema, inclusive a gente estava tentando achar uma agenda para fazer uma roda de conversa sobre o filme, porque as dúvidas foram gigantescas. Se vocês toparem, a gente pode também pensar nessa agenda. Depois eu vou abrir mais uma enquete, né? A gente já tem essa agenda do 15 de setembro, que está confirmada, e aí a gente pode pensar numa outra mais curtinha, né? Só para sentar e conversar sobre o filme. E aí eu abro, não vou abrir ao grande público, vou abrir ao petit comitê de cerca de 300 pessoas. Porque nós somos mais de 170 já, né, Luiz? No nosso curso somos 170 pessoas inscritas, é muita gente. E, obviamente, eu vou levar também para o pessoal que participou, né, da ida ao cinema, que foi o curso de férias, que eram mais cento e tantas pessoas também. E aí a gente vê como é que a gente faz. Bom, mas é isso. Eu não queria trazer essa fala ali, eu acho que ia ficar, né, acabar ficando muito grande. O que terá no dia 15 de setembro? O quê? O quê? O quê, gente? Interestelar, exatamente. A gente vai estar discutindo sobre a lei de ju amor, justiça e caridade, que é o finalzinho da terceira parte do Livro dos Espíritos, a partir do filme Interestelar, que é um filme de ficção científica. E aí a gente está costurando aí um dia, né? A gente vai exibir o filme de manhã, porque tem algumas pessoas que estão com dificuldade de assistir. De manhã a gente vai estar dedicado a assistir o filme. E aí tem um convite, né, a nós nos organizarmos em pequenos grupos para almoçarmos aqui por perto, para já batermos um papo. Então, assim, é um segundo ponto de entrada. Você pode não vir ver o filme, mas pode, de repente, combinar com um colega um almoço. E aí depois a gente vai ter uma mesa redonda e rodas de conversa na sequência sobre o filme. Então vai ser um dia, assim, bem cheio de programações e convites afetivos. Bom, vamos lá. A gente ficou de conversar sobre perispírito. Esse danado desse perispírito que traz um monte de dúvidas e, assim, muito provocativamente, né, eu diria que, inclusive, que não há consenso no movimento espírita sobre perispírito. Quem deu uma olhadinha lá na página do curso, hoje, a partir de umas 2h30 da tarde, já percebeu isso. A gente trouxe vários olhares sobre o perispírito e, inclusive, tem uma sequência de 8 vídeos curtos, né, que é uma fala espiritualista, não é uma fala espírita, mas eu achei muito interessante as colocações que eles trazem, porque eles fazem uma introdução a centros de força, eles falam um pouquinho de desdobramento, né, apresentam ali a dinâmica do cordão de prata que a gente já andou conversando. Falam dos espíritos ovoides que a gente já falou aqui em algum momento também. Então, assim, eu achei bem, bem legal. E cita André Luiz. Então, assim, também não está tão distante do movimento espírita. Mesmo entre nós espíritas, discutir perispírito é um desafio. Porque o modelo que Kardec acessou através da sua pesquisa com os espíritos é um modelo muito simples, muito simplificado, que vem sendo estudado e elaborado, né, ao longo dessas últimas décadas. E a gente tem pessoas muito dedicadas, né? A gente tem o Carlos Pastorino, a gente tem o Hermínio Miranda, a gente tem o Paliano Júnior, o Hernani Guimarães, a gente tem o Dr. Jorge Andréa, a gente tem uma galera no movimento espírita que traz. A gente tem o Zimmermann, que tem um compêndio gigantesco chamado Perispírito sobre o assunto, né? O Zalmino Zimmermann. Então tem muita coisa e tem muitos olhares, né? Então é importante que a gente perceba também o seguinte: a gente está aqui, eu vou aqui sinalizar para vocês mais ou menos por onde a nossa casa transita no entendimento do Perispírito, né? Mas com essa percepção de que conforme a fonte que a gente usa, né, e o objetivo com que a gente está mergulhando sobre o estudo, pode ser que a gente encontre divergências, né? Uma das que eu achei fantástica está, inclusive, nesse vídeo, nesses 8 vídeos, né, quando eles apresentam os centros de força. Aqui na nossa casa nós usamos 7. Ele apresenta 10. Eu pensei em 12. 10 centros de força. Eu pensei em 12, porque tem dois ali que eu uso nas minhas relações de espiritualidade que não estão citados, né? E há outros sistemas de centros de força, e os centros de forças estão intimamente ligados com essa dinâmica de comunicação entre espírito, perispírito e corpo, né? São esses polos, né? Esses vórtices energéticos que comunicam todas essas dimensões espirituais. Então, a gente vai passar muito levemente por ali, né? Mas, assim, minha recomendação: assistam os vídeos, vejam o material, ouçam o áudio, né? E depois a gente pode tirar um dia para conversar com mais intensidade. Sem querer botar pressão nem tensão, mas terça-feira que vem será um excelente dia para isso, porque o tema é livre. Então a gente pode inclusive subverter as coisas, as programações, para discutir e aprofundar mais sobre essas questões, tá? Então, quem puder dar uma corrida, né, e quiser trazer já alguma dúvida, temos aí sábado e domingo, né, nos aguardando. Bom, Vamos lá. Os espíritos dizem a Kardec que o eletromagnetismo é o piloto de uma ciência espiritual muito mais ampla, que vai nos ajudar a entender as dinâmicas da fenomenologia espírita, né? E aí eu não sei se todo mundo sabe o que é eletromagnetismo. Então eu vou trazer um videozinho para a gente conversar muito brevemente, né? E a partir dele a gente vai construindo, né, apresentando os modelos e os olhares. O eletromagnetismo, ele é uma relação que se estabelece, é um fluxo energético, né, que liga dois pontos e que se estabelece mesmo no âmbito dito não material, digamos assim, né? Hoje a gente sabe que o espaço não tem o vácuo, né, tem matéria, mas a gente entende que diferente do som, o som não se propaga no espaço aberto, né? O eletromagnetismo se propaga. Inclusive, né, nós vivemos nesse, agora não sei se foi nesse fim de semana ou no fim de semana anterior, nós atravessamos aí uma série de tempestades solares, né, que trouxeram problemas de comunicação para o nosso planeta. Interferências em satélites, redução da confiabilidade das transações de internet. Exatamente porque o Sol decidiu emitir um pouco mais de energia do que o usual, e essas ondas chegaram até nós de uma forma mais intensa, causando inclusive o fenômeno da aurora boreal, onde não é observado normalmente. Isso é a fenomenologia, né, que está envolvida com essas questões das ondas eletromagnéticas. Esse fluxo energético, ele é capaz de conectar pontos, ele é capaz de interferir sobre a matéria. E é a partir daí que os espíritos nos dizem para a gente começar a pensar sobre essas ligações espirituais. E aí eu fui buscar esse videozinho que eu acho que é maravilhoso para a gente. Então vamos ver o vídeo e depois a gente vai conversando.
É um canal muito legal, inclusive. Ele explica as coisas da física de um jeito muito fácil.
Um videozinho curtinho. Vocês já tinham brincado com limalha de ferro e ímã? A gente fazia muito isso na sessão do Científica 1 do Encontro de Medicina Espiritual aqui da casa. O magnetismo, ele é essa relação especial que é capaz de interferir sobre a matéria, né? Que estabelece esse polo, né? Quando a gente pensa em termos, a gente usa a bússola, a gente está se orientando por essa coisa de um polo positivo, um polo negativo, né? O polo sul, polo norte, que ordenam todo o metal, assim como a limalha de ferro, né? Então a gente sabe que aquela agulha, né, da bússola, ela está sempre apontando para uma posição fixa. Então eu consigo, a partir dela, definir quais são os outros polos, né? Norte, sul, leste, oeste, com facilidade e navegar com a bússola por causa disso. O que os espíritos nos dizem é que, de alguma forma, essa ideia, assim, e aí a gente viu o magnetismo. Quando eu atravesso uma corrente elétrica, eu naturalmente construo um campo magnético, que é chamado de campo eletromagnético. Então, o efeito que a gente está vendo ali, se eu tivesse colocado um fio passando por dentro, né, e uma corrente elétrica nesse fio, provavelmente eu também causaria um efeito naquelas limalhas. Os espíritos nos dizem que esse olhar, ele pode ser a base para a gente começar a entender como é que o fluido cósmico universal se organiza a partir do pensamento. Nós pensamos, emitimos uma onda eletromagnética. Essa onda eletromagnética, ela interfere no campo, na área onde tem o fluido cósmico universal. E o fluido responde, se organizando para dar forma àquele pensamento. Tranquilos aqui? Deu para acompanhar direitinho? Lembram daquele papo das chispas no universo do princípio inteligente? É isso. Quando o espírito chispa, liberou energia. Liberou energia é o quê? É uma onda que se propaga, que tem analogia com esse movimento do eletromagnetismo e que vai gerar uma resposta no universo. É claro que a gente pode ir num ponto muito mais grave, muito mais intenso do que isso, mas eu vou ficar por aqui. Então, quando eu, como espírito que sou, com E maiúsculo, a gente já aprendeu que tem diferença, né? Consciente da minha identidade. Quando eu começo a pensar, naturalmente eu começo a agregar em volta do meu pensamento princípios inteligentes que estão se manifestando na matéria, na semimatéria. Que estão se manifestando através de partículas semimateriais. São as ideias de pensamento, por exemplo, que têm forma. E essa forma, por sua vez, também vai ter uma emanação eletromagnética, pela forma que ela assumiu. E ela vai atrair outras estruturas e a composição de outras estruturas mais externamente. E assim a gente vai adensando essa história, criando estruturas cada vez mais complexas em volta. E aí a gente vê exatamente que chega um momento de complexidade do nosso pensamento, mas não só de complexidade, mas de continuidade. Porque lembram? O princípio inteligente chispa. Quando ele chispa, aparece o elétron. E aí ele dorme. Aí desaparece o elétron. Não era assim que a gente fez a analogia? Se ele consegue se manter constantemente emitindo e não apenas chispando, o que que acontece? Eu dou materialidade. Não, mas aí eu aprendo a controlar essa energia para que eu me mantenha emitindo energia. Então eu dou permanência na minha construção material. Eu crio. Esse é o princípio.
Você consegue criar um sistema de autorregulação? É isso que você está explicando?
Eu consigo criar um esquema de projeção.
Não, não foi da pergunta, não. É que eu não entendi o conceito mesmo. Eu tenho uma certa dificuldade com a questão do chispar. O que que é chispar? Aí eu não entendi o raciocínio.
Você já viu o curto? Fica soltando aquelas fagulhazinhas? Isso é o chispar. Quando você está soldando, que pula aqueles coisinhas de aquelas fagulhas, aquilo é uma chispa.
Quando? Isso.
Isso acontece quando o princípio inteligente está cheio de energia. Ele não se contém e ele libera essa energia. Quando ele libera essa energia, ele cria uma expressão pontual e momentânea no universo, que materializa uma partícula semimaterial. Essas partículas, essas múltiplas partículas coordenadas por uma inteligência que já sabe se regular um pouquinho melhor, darão origem a partículas materiais. Eu estou falando da origem da matéria para a gente entender a origem do perispírito. E aí, como é que a gente vai movimentar isso, né? À medida que eu me habilito a pensar de forma contínua e não apenas através apenas de impulsos, eu consigo controlar a minha expressão. E aí, repara o seguinte, vou trazer um exemplo aqui, eu vou precisar da ajuda do meu amigo. Segura aqui para mim, por favor. Eu não sei se vai dar para. O que que vocês estão vendo na parede? O pessoal do Zoom não tá vendo, mas diz aí para eles. Não é a minha mão, não? Vocês têm certeza disso? Esse conceito a gente entende perfeitamente, né? Quando a gente está vendo o perispírito, é como se a gente estivesse vendo a sombra da mão, do espírito, o reflexo do espírito. Vamos chegar no corpo material, devagarzinho. Devagarzinho a gente vai construindo essa cena. O perispírito não é o espírito. Ele é a projeção do espírito na matéria. Vamos? Imagina que tudo que é material, o mundo material, estava dentro daquela caixa de acrílico do vídeo. Tudo que está fora é o mundo espiritual. O que que aconteceu quando o pensamento representado pelo ímã entrou ali no meio daquela matéria? Organizou o ambiente material conforme o seu estado. É isso que o espírito faz. Quando ele pensa, ele organiza o fluido cósmico universal à sua volta, construindo o perispírito. Oi? Tranquilos aqui? Mais ou menos.
Vamos andar.
Vamos andando. À medida em que ele vai aprendendo a se expressar de forma cada vez mais contínua, ele vai conseguindo criar expressões cada vez mais complexas no universo. Quando ele atinge o estado de espírito com E maiúsculo, ele consegue construir à sua volta um corpo de expressão que tem a forma do humanoide. E aí esse corpo é capaz de conduzir o embrião nos seus processos, porque eu não sei se vocês sabem, mas toda célula o que mais faz é comer, dormir e se reproduzir. Só que sob o influxo do pensamento do espírito através do perispírito, essas células vão se dividindo de um jeito especial, respeitando os códigos genéticos, mas elas vão formando o corpo. A embriogênese. De forma que eu posso ter a possibilidade de uma doença genética e essa doença genética não se manifestar. Ou se manifestar. Eu posso ter um genoma absolutamente perfeito e mesmo assim ter um processo de má formação do embrião. Porque esse perispírito está com alguma falha, alguma mácula, alguma questão ali, porque o espírito não está vibrando bem. Porque ele se perdeu em algum processo, ele adoeceu aquela sua estrutura perispiritual. Essa é a ideia base. O espírito vibra conforme os seus sentimentos, suas emoções, e a carga disso, continuamente, organiza o seu entorno, o seu perispírito. E essa carga, ela tem uma memória, porque nós somos herdeiros de todas essas construções. Então, esse perispírito, ele meio que já anda sozinho. Essa estrutura perispiritual que a gente construiu, ela meio que já anda sozinha. O espírito já automatizou esse processo. E aí é que eu digo que a gente tem que fazer muita força para ficar doente. Porque essa inteligência sistêmica, não só do corpo, mas do perispírito, é para manter longevidade e saúde. A gente tem que vibrar muito na raiva, no ódio, no adoecimento, para conseguir desestruturar o que está estruturado no perispírito e continuar vibrando dessa forma para fazer com que esse perispírito imprima no corpo físico aquela expressão adoentada. Isso é o surgimento da doença. Vamos aqui? Vou abrir para as dúvidas.
Perispírito, então, ele adoece primeiro do que o corpo físico?
Na teoria, sim. A gente vai ver que há um diálogo. A gente vai ver no planejamento encarnatório, há um diálogo nesse processo. O processo de encarnar é você poder inserir na tua estrutura de expressão no mundo coisas que normalmente não estão no seu perispírito. Então você tem como fazer ajustes. Então você tem como adoecer o seu perispírito a partir do adoecimento do corpo físico. Também. Porque, lembra do centro de força que eu falei? É uma via de mão dupla, comunicando com todas as dimensões. Então, o meu sentimento, o meu pensamento adoece o perispírito, que pode adoecer o corpo físico. Mas o adoecimento do corpo físico também pode adoecer o perispírito. Ok? Esse movimento a gente vai poder estudar um pouco mais à frente. O que é importante a gente perceber é o seguinte. Kardec coloca, né, o perispírito, então, como essa dimensão que faz o meio-campo entre o espírito e o corpo físico. A gente aqui já está dando um salto a mais. Eu estou dizendo que a gente está vendo uma segunda expressão, né? O corpo físico é um reflexo do perispírito, que é um reflexo do espírito. Pergunto a vocês: tem espírito sem perispírito? Vocês têm certeza dessa resposta? Se pensar emite uma onda, e se essa onda imprime no universo alguma coisa, é impossível pensar em espírito sem alguma dimensão de perispírito. Porque essa expressão chamada perispírito é o reflexo do pensamento. Vamos aqui?
Tradução assim, bem básica, né? Eu gostei. É como o fio elétrico, o perispírito, é como o fio elétrico condutor que serve para a recepção e a transmissão do pensamento. Bem resumidinho.
Pode ajudar. É importante a gente começar a pensar nessa coisa da condução, mas eu queria que a gente pensasse mais amplo. Porque o perispírito não é o intermediário entre o espírito e o corpo. Ele é o corpo de relação do espírito. Ele é a materialização da expressão espiritual. Ele é muito mais do que só um fio condutor. Quando a gente desencarna, a gente continua tendo perispírito. E aí ele está conduzindo o quê? O meu pensamento para o nada? Essa definição ela é falha por conta disso. Esse perispírito ele é a expressão espiritual. E essa expressão ela vai se sutilizando, ela vai se desmaterializando, ela vai se tornando cada vez mais suave, cada vez mais abrangente em termos de mundo. Mas ela continua sendo uma expressão espiritual. Então eu não posso pensar um espírito destituído de perispírito. Eu posso pensar um espírito com um perispírito muito sutil, talvez com uma expressão muito próxima do fluido cósmico universal, que vai depender da evolução desse sujeito. Esse é o ponto, né? A gente saiu do muito simples, mas totalmente inconsciente, adensamos essa nossa expressão para conseguir desenvolver a nossa consciência, e agora a gente faz o exercício contrário, para voltar à desmaterialização, mas mantendo a nossa consciência. Foi? Esse conceito é muito importante para a gente. O ser muito evoluído tem um perispírito que é muito sutil, ok? O espírito muito evoluído não deixa de ser um ser, né? É uma criatura de Deus, mas ok, espírito nesse sentido. E aí quando a gente olha para essas expressões e possibilidades, né? A gente vê o seguinte, né? E aí esse conceito é um conceito muito moderno, né? Do ser integral, que é essa expressão do sujeito, né? O que é o ser integral? É o espírito e tudo aquilo que ele se utiliza para se expressar no mundo. Se ele está encarnado, então é o espírito, perispírito e corpo. Se ele está desencarnado, é espírito e perispírito. Ok? Então, quando a gente está falando de ser integral, a gente está falando de perispírito de alguma forma, né? E aí a gente tem alguns modelos. A gente tem um modelo simples proposto por Allan Kardec, do qual desdobrou-se um modelo trazido por André Luiz, né, o espírito André Luiz. E esse modelo ele nos ajuda a entender melhor o processo de progresso, o processo encarnatório, o processo de desmaterialização do perispírito, o processo de adoecimento do perispírito e do espírito, consequentemente. Mas não resolve, por exemplo, a fenomenologia do psiquismo. Por que que eu não lembro das minhas encarnações anteriores? Por que que eu tenho um inconsciente? Como é que isso funciona? Então, Dr. Jorge André, à medida que ele foi estudando, ele concebeu um outro modelo para entender não o processo evolutivo do ponto de vista fisiológico, mas do ponto de vista psíquico, que deságua no fisiológico. E a gente tem um modelo do Hernani Guimarães que é quase um surto em termos de complexidade de expressão, mas que é uma ultra especialização para a gente entender como é que a gente transita entre as espécies, como é que é esse processo evolutivo e como é que o próprio ser se comporta ao longo do tempo. Ele define o MOB, o modelo organizador biológico. Então, a gente vai passar muito rapidamente por esses modelos para a gente poder entender um pouquinho. Então, esse é o modelo que Kardec defende, apresenta para a gente no Livro dos Espíritos. Simples assim. O espírito, uma entidade sem forma. O perispírito, que apresenta a forma para esse sujeito. E o corpo, sendo o perispírito esse elo de ligação entre o espírito e o corpo. A possibilidade de expressão na matéria densa. Sem mistérios aqui, né? E aí André Luiz começa a estudar na erraticidade, lá em nosso lar, sobre essa história, e ele descobre o seguinte, olha, dá para a gente pensar em perispírito, mas eu estou percebendo que há diversas dimensões materiais, semimateriais desse perispírito. Então eu vou preferir propor uma divisão do perispírito. Porque conforme eu observo o sujeito que está encarnado, eu vejo que o perispírito dele tem uma expressão muito densa de fluido vital. Eu vou chamar essa expressão muito densa de duplo etérico. só está presente no sujeito que está encarnado. Só faz sentido quando o cara está encarnado, porque ela vai vitalizar o corpo físico. Ok? Mas eu percebo também o seguinte: todos os espíritos com quem eu me relaciono aqui no meu nível têm uma estrutura perispiritual mais ou menos parecida, uma estrutura semimaterial mais ou menos parecida. Mas há momentos em que, e eu vou chamar isso de perispírito, mas há momentos em que esse sujeito desdobra, deixa essa camada mais chamada perispírito para trás para conseguir acessar as pairagens dos espíritos superiores. Ah, eu vou ter uma reunião, eu tenho uma reunião agora com Jesus. Para eu ter essa reunião com Jesus, eu vou ter que deixar o meu corpo físico, eu vou ter que deixar o meu duplo etérico e eu vou ter que deixar o meu perispírito. Porque tudo isso é tão denso que não me permite chegar no nível vibratório de Jesus. Para essa dimensão de expressão, André Luiz chamou de corpo mental. O corpo mental seria a expressão mais diáfana, mais semimaterial, mais etérea do perispírito. Essa não tem forma. À medida que a gente vai materializando isso, a gente vê o perispírito que é o que tem forma. Quando eu não preciso mais reencarnar, adivinha o que é que eu não preciso mais? O perispírito nesse modelo de André Luiz. Aí eu vivo a segunda morte. Lembra que eu falei disso umas duas aulas? A segunda morte é me desprender dessa estrutura do perispírito. Eu não preciso mais reencarnar, então eu posso me relacionar com os outros espíritos apenas através do corpo mental. E eu nem vou falar de uma orientação mais recente de André Luiz, mais recente assim, tipo 1950, tá? Que desdobra esse corpo mental em astral, sublime, sublime, não sei o quê, não vou nem entrar nesse mérito. Mas só para a gente pensar que mesmo essa ideia do corpo mental, os espíritos já têm o entendimento de que há graus de materialidade ou de semimaterialidade na composição e que provavelmente existe uma terceira, uma quarta, uma quinta morte do espírito, quando ele não precisa mais daquela dimensão e ele se dispersa dela. Tranquilinhos aí? Posso seguir em frente? Dúvidas, débitos? A gente pode, então, dar uma paradinha aqui, tirar as dúvidas até aqui, porque o salto para o Dr. Jorge Andreia é um salto quântico.
Quando a gente fala sobre a consciência, a gente está falando do espírito ou está falando do perispírito? Ou nenhum dos dois?
Eu estava com medo de alguém me fazer essa pergunta. Obrigado por me desafiar. De que consciência você está falando? Da consciência budista? Da consciência espírita, da consciência psicanalítica. Eu não deixo fácil, né?
Quem faz a pergunta sou eu, calma.
Vamos lá. Consciência psicanalítica. Eu estou falando capacidade de metacognição, de perceber-se como sujeito encarnado. Consciência budista. Estou falando da consciência no nível de espírito. Eu me perceber como espírito. É outra consciência. Quando a gente fala da transcendência, a gente está falando de eu abrir, de eu desenvolver tanto a minha consciência que eu atinjo um nível de consciência espiritual. É uma transcendência. Percebe? E aí eu não sei de que consciência você está perguntando.
É, por exemplo, no livro do Poder do Agora, quando ele fala sobre o observador, aquele que observa, né? Então, é essa metacognição que a gente está falando, ou é a questão da mais uma visão budista?
Aquele que observa e que materializa no mundo aqui, a gente está falando ainda dessa consciência aqui, mas transitando já para um nível espiritual. Porque aí a gente vai falar do segredo, a gente vai falar da materialização no mundo, do que a gente plasma, né? Mas ainda não estamos falando daquele sujeito que se observa e diz assim: caramba, a minha mente está cheia de pensamentos e está inquieta hoje. Essa é a consciência espiritual. Quando eu consigo me dissociar da consciência encarnada, da mente, e me percebo como algo que transcende aquele corpo.
Nesse caso, é como se essa consciência está observando a mente do ponto de vista neurocientífico. A mente
Isso.
É um produto do cérebro. Pensamentos, emoções,
comportamentos. Eu não sei se só o produto do cérebro, mas você está vendo aquele aquele processo. É mais ou menos assim, vou trazer uma analogia para ajudar a gente. Imagina que o nosso corpo físico é o nosso computador. Quem é o espírito nessa história? É o operador do computador. Aí eu abro lá e começo a renderizar um vídeo no meu computador. Aí eu olho assim, caraca, tô engasgando o computador, preciso botar mais memória. É a consciência espiritual olhando para a mente. Eu tô olhando a quantidade de memória disponível, eu tô olhando a quantidade de espaço, eu tô conseguindo pensar não o computador. Eu tô conseguindo me pensar fora do computador. A simulação vai estar lenta, ela não vai dizer assim, bota mais memória. Ela simplesmente vai seguir lentamente. Eu estou de fora e estou dizendo assim, eu preciso botar mais memória. Essa mente corpórea é a simulação do computador lá rodando. Ela está maquinalmente tentando resolver lentamente no ritmo que é possível. Eu de fora estou dizendo assim, caraca, essa mente está muito sobrecarregada. Eu preciso diminuir essa ansiedade, eu preciso construir alguma coisa diferente, eu preciso administrar melhor os pensamentos, aí a gente começa a falar da consciência espiritual. Oi? Sim, a cabeça do ansioso, mas é isso. O sujeito que medita, ele consegue se perceber para além do volume de pensamento. Ele consegue perceber que ele é muito mais do que só aquela mente pensante. E aí começa-se um comando, um movimento de controle dessa mente ociosa, porque aí você se percebe mais do que simplesmente uma mente ansiosa.
Boa noite, pessoal. Todos bem? Tanto aqui no salão quanto no Zoom, não é isso? Então vamos lá. Online também estamos cheios de dúvidas. E eu gostaria só de chamar a atenção, como a gente estava vendo aqui, né? Se a gente parar para pensar na dimensão física que a gente está vivendo hoje aqui, quantos estão vendo aqui o meu duplo etérico? E o perispírito? Corpo mental meu? E o espírito? Então, se a gente parar para pensar quão limitado, né, pelas funções sensoriais a gente ainda está, a gente está entendendo que são modelos, proposições que estão fazendo a gente pensar como seria essa estruturação que a gente não tem capacidade sensorial de perceber. Então, a gente está trabalhando com pessoas, né? O André Luiz Kardec, através dos espíritos, já traz a primeira posição. Né? Ninguém que ele está falando aqui vai divergir de Kardec. São especificações, especificidades maiores dentro do modelo que Kardec está trazendo. Então, está todo mundo alinhado, só que cada um está vendo de um ponto de vista. Também André Luiz está vendo do ponto de vista espiritual, né? André Luiz espírito. Dr. Jorge Andréa está vendo do ponto de vista encarnado. Então a gente vai começar a ver que a gente está jogando com essas possibilidades para a gente melhor começar a depreender coisas que a gente normalmente não consegue sequer pensar. Estou fazendo essa colocação apenas para a gente ver que aqui tem muito trabalho, né? A gente vai ter bastante tempo ainda esse ano para começar a cada vez mais burilar esse entendimento aqui dessas finesses, dessa sutileza de matéria, que para a gente sequer impressiona os sentidos. Então, pensa que a partir daqui, né, do corpo físico, tudo aqui ainda está inexplorado, né, para a gente no momento atual. Então, no Zoom, a gente está trazendo aqui algumas perguntas interessantes. Eu vou ler todas e a gente vai tocando nelas juntos. Ao vermos espíritos, seria, na verdade, o perispírito, então? Então, podemos já encarnar com algumas doenças certas, visto que o perispírito está com falha? Se sim, como corrigir essas falhas antes de encarnar? E o ambiente não influi no perispírito? Um ambiente de ódio? Né? O contexto. Se a gente pensar em epigenética, que é uma questão da gente desenvolver questões genéticas a partir do ambiente que a gente vive encarnado, então não seria interessante pensar se o ambiente que a gente vive também não influencia no nosso corpo espiritual? E uma última pergunta, mas o espírito não é eterno? Então, como não seremos mais espíritos?
Ao vermos espíritos, estamos vendo o perispírito. Depende quem está vendo. É um médium ou são os olhos físicos que estão vendo? Se é o olho físico que está vendo, se está todo mundo vendo através do fenômeno da reflexão da luz captada no fundo da retina, então eu diria que este espírito está intensamente encharcado em fluido vital. Talvez muito próximo do que seria um duplo etérico. Por isso que a gente precisa de médiums de efeitos físicos para que os eventos se materializem. Alguém doa o seu fluido vital, o espírito pega aquele fluido vital e faz o seu show. Agora, se a gente está falando do médium, ele não está enxergando com os olhos do corpo físico. Ele está percebendo com o seu perispírito. E aí ele estará enxergando o perispírito do coleguinha desencarnado. Então, esse é um ponto importante para a gente... A gente sempre tem que voltar a esses olhares, né? Porque assim, ah, eu estou vendo, mas quem está vendo e como está vendo, né? Aí a outra foi da questão da doença. Certas doenças, sim, certas doenças, as doenças ditas doenças kármicas, o que seriam? É isso, gente. A gente vai ver alguns casos de reencarnação lá na frente, que são muito icônicos nesse sentido. O cara era policial, desencarnou por conta de tiro no peito, e aí reencarnou como neto dele. E aí o neto tinha uma marca de nascença exatamente onde o avô tinha levado o tiro. O que é isso? É a impressão que ficou, aquele evento foi tão marcante que o espírito trouxe para o seu perispírito. Ao reencarnar, o perispírito jogou para o corpo físico aquela marcação. As doenças, a mesma coisa. O meu padrão desequilibrado de sentimento, meu ódio, meu vício, minha raiva, meu excesso de amor desmensurado, minhas dificuldades de praticar a lei de amor na sua plenitude fazem com que o meu perispírito esteja desorganizado. E essa desorganização vai desorganizar, então, o corpo físico. Então, sim, né, eu posso estar nascendo aí com um processo de adoecimento, exatamente porque é uma característica que já me acompanha, né? Eu hoje, no primeiro horário, eu estava brincando com o pessoal sobre isso. Eu tenho uma dor crônica no abdômen que não tem causa. Os médicos não acharam causa. Já fiz todos os exames possíveis e imagináveis. E o médico diz assim, o último que me atendeu, que era um amigo, disse assim, isso é dor de fricote, você conhece? Que dor é essa que eu estou sentindo? Porque eu estou sentindo, né? Aí um amigo espiritual uma vez me revelou. É uma lembrança de encarnação passada que eu tenho. Eu desencarnei em campo de batalha, sendo transpassado por uma lança exatamente nesse lugar. E foi tão traumático que, mesmo hoje, várias encarnações depois, eu carrego isso ainda como uma marca importante no meu organismo, que poderá transformar-se em uma doença física, se eu não tiver atenção. Porque ela está ali, pertinente, emitindo as suas vibrações sequencialmente. Como é que eu vou curar isso? Eu vou ter que transformar os sentimentos. Eu vou ter que revisitar esse meu trauma. E talvez essa revisita não se dê nessa vida, mas é um processo de cura do espírito como um todo. Talvez na encarnação anterior essa dor tenha sido muito pior. Talvez tenha sido uma hérnia, talvez tenha sido uma gastrite crônica, uma úlcera. E hoje já está mais suave. Ficou tranquilo esse conceito?
Lembrando que quando a gente encarna, né, o perispírito ele vai estar se formando através da utilização dos materiais disponíveis naquele planeta. Então a gente pode trazer aí, se a matéria do planeta também tiver condições complicadas, a própria matéria, junto com a condição que o perispírito vai trazer, também pode colaborar para esse sistema. E aí tem aquela questão de Jesus. Jesus muitas vezes curava, né? E falava, vai, não peque mais. Então, assim, Jesus estava curando o corpo, Jesus estava curando o espírito. Então, porque se é o corpo, eu te dei uma chance, ó. Hoje você vai estar aí podendo levar um pouco adiante. Mas se você insistir na mesma condição que você traz, você vai continuar agregando essa matéria e tudo indica que você vai ter uma chance enorme de desenvolver as mesmas condições. Então, para a gente continuar pensando. E o ambiente não influi no perispírito? Um ambiente de ódio.
A gente acabou de ver que toda a vibração eletromagnética interfere na composição do corpo. Então a resposta é sim. O ambiente onde eu estou, ele também é uma contribuição, né? O ambiente de sentimentos e emoções e intenções, ele é um elemento que contribui na composição dessa organização. Assim como o meu pensamento, assim como a matéria do planeta, assim como a minha história, assim como a história da espécie onde eu estou, sem dúvida nenhuma vai interferir. Agora, qual é o ponto mais predominante disso tudo? É o próprio pensamento do espírito. Esse é o elemento mais determinante de todos. A gente vai ver mais à frente que não há arrastamento irresistível, ou seja, a matéria não comanda o espírito. Mas é preciso que a gente esteja atento a isso, porque senão a gente se deixa levar pelos automatismos, pelos mecanicismos da matéria. Mas sim, eu estar num ambiente de ódio naturalmente vai criar uma estrutura perispiritual mais complicada do que se eu estivesse num ambiente de amor. E aí, obviamente, os processos de adoecimento também nesse ambiente de ódio serão mais facilitados do que os ambientes de saúde.
Também nessa questão do corpo de relação, né? A gente está estabelecendo relações. Que tipo de relações a gente está estabelecendo? Então, através do pensamento, o que eu estou atraindo? Quem que eu estou atraindo à minha volta, encarnado? Quem que eu estou atraindo desencarnado? Então, essas relações propostas pelo espírito, se eu tenho consciência, como o Guilherme estava trazendo, quanto mais eu vou percebendo o que, que eu estou atraindo, o que, que eu estou trazendo, melhor eu estou controlando dentro do que é possível, já, para mim, no meu estágio evolutivo, esse fluxo. Quanto mais desatento, mais ao sabor do contexto eu estou. Tinha aqui também uma pergunta seguinte àquela questão do espírito, perispírito com falha, dizendo assim, se sim, como corrigir essas falhas antes de encarnar?
Muito bem. A gente evolui na erraticidade. É uma pergunta inteligentíssima. Transformando seus padrões morais. Transformando seus sentimentos. Mas também atuando semimaterialmente no perispírito. Então, a gente tem diversos relatos de espíritos que nasceriam com uma determinada doença, mas os mentores espirituais vão lá, dão uma ajustadinha no duplo etérico e suprimem aquela doença. E o sujeito encarna sem a doença. Isso é muito comum na mediunidade, por exemplo. Muitos de nós nascem com mediunidade implantada e não conquistada ainda. É um ajuste que é feito na estrutura perispiritual que vai eclodir no corpo físico para que haja possibilidade de comunicação com os espíritos. É mais ou menos... É bom a gente... Kardec devia sofrer muito para pensar sobre isso. Por isso que a visão dele é muito simples, né? É mais ou menos assim... Eu sozinho não sei fazer conta, mas eu posso usar uma calculadora para calcular o que eu preciso. Tinha uma... Você é da mesma época que eu, né? Computador com e sem processador aritmético, lembra disso? Aí a pergunta é assim, você vai usar o computador para quê? Porque se for para fazer cálculo, precisa ter um processador aritmético, porque senão não vai rolar o negócio com a precisão que você precisa. Aí você pagava mais caro. Então assim, você vai fazer um cálculo, né? O cálculo é básico, o cálculo, né? Então você vai usar uma calculadora simples ou uma calculadora científica? Eu não sei fazer cálculo. Até hoje eu não sei tirar a raiz cúbica, a raiz não sei o quê, mas a calculadora me resolve isso. É mais ou menos essa história, né? Eu tenho um adendo, né? Uma composição adicional. Eu sofro um upgrade das minhas possibilidades ou um downgrade, né? Uma redução de possibilidades. pelo planejamento encarnatório. Os mentores espirituais atuam nessa estrutura do duplo etérico para modularizar as necessidades encarnatórias que eu tenho.
Brincando aqui com a Dani na primeira fila, aquela história da conversa do café, de olhar para si, né? Então, vamos pegar uma carona nessa pergunta e vamos fazer mais uma pergunta, que é o seguinte: se a pergunta era se sim, como corrigir essas falhas antes de encarnar, a gente não poderia perguntar se sim, como corrigir estas falhas estando encarnado?
E a resposta é a mesma. O espírito Baltazar, no Encontro de Medicina Espiritual, ele traz muito esse conceito, né? A gente está sempre buscando saúde, mas na realidade a gente está buscando equilíbrio físico, porque saúde é a erradicação total do mal moral. Ou seja, a gente só vai ser um espírito saudável e, consequentemente, ter um corpo saudável quando formos espíritos perfeitos encarnados. Falta um pouquinho. Né? Falta um pouquinho. Então, esse contexto de saúde, né, para a espiritualidade, ele é um conceito diferente, né? Não tem a ver com não estar doente, tem a ver com estar vibrando de forma harmoniosa com a lei de justiça, amor e caridade. Por isso que eu quero tanto discutir com vocês o filme Interestelar.
E essa coisa do equilíbrio, né? Da gente quanto mais conseguir vibrar de forma equilibrada, portanto, de acordo com a questão da lei, recebendo do universo feedback adequado, percebendo que está no caminho correto, que a gente conversou nos outros dias, mais eu vou estar nesse processo de evitar questões desnecessárias fisicamente, se assim não forem úteis para o meu desenvolvimento espiritual. Então vamos lá, mais uma. Mas o espírito não é eterno, então como não seremos mais espíritos?
Ele vai se liberando das camadas mais densas da sua expressão material. Mas quem é eterno é o espírito. Esse espírito não se desfaz. Ele se desfaz das suas camadas perispirituais. Até ficar com algo muito diáfano, né? Muito sutil, muito etéreo, né? Mas ele existirá para sempre, como a gente viu. Né? O que vai morrendo, eu acho que a confusão veio por isso, que eu falei a segunda morte, a terceira morte. Cada morte do espírito, né, é uma forma, é uma ilustração que a gente usa para dizer assim, ele passou de nível espiritual e não precisa mais daquela dimensão de expressão do perispírito. Mas ele continua existindo.
Vamos lá, tem mais uma. O cérebro, inteligência física, é o computador. A mente, inteligência mental, é o programador. A consciência, com C maiúsculo, inteligência espiritual, é o analista de sistema.
Você foi no ponto, adorei isso, eu que sou da área. Mas é exatamente isso, né? Essa consciência com C maiúsculo é o cara que está programando o computador, que está botando chip, né? A analogia é maravilhosa. Eu acho que a gente pode até copiar esse negócio aí para botar lá nas nossas referências da apostila.
Vou mais uma antes da gente continuar. A roupagem é o perispírito ou duplo etérico? Pensei que as doenças ficavam marcadas no perispírito.
As doenças estão marcadas no espírito. No perispírito elas apenas ganham a expressão, o reflexo. E aí, nesse sentido, essa doença ela vai se expressar no corpo mental, no perispírito, no duplo etérico, no corpo físico. Daí, inclusive, o Dr. Jorge André ter tentado mergulhar para entender como é que esse psiquismo se desenvolve. Essa marcação, ela não é uma marcação de fora para dentro, ela é de dentro para fora, a partir de quem eu sou como espírito. Ela é o reflexo, literalmente, de quem eu sou. Esse reflexo ele pode até variar de forma conforme o mundo em que eu estou me expressando. Já que o perispírito é composto, né, a parte mais densa do perispírito se compõe do fluido daquele mundo onde eu estou encarnando. Então, pode ser que num outro planeta a forma predominante de expressão do espírito com E maiúsculo não seja essa que a gente tem aqui. Pode ser uma forma de um réptil, pode ser a forma de um inseto, pode ser um avatar, para pegar lá na ficção científica, né? E aí, o mapeamento da minha dor estomacal, de repente, está no meu rabo. Não sei. Vai depender da toda a estrutura genética e toda a estrutura morfológica que aquele mundo oferece com aquela matéria. Mas, naquela matéria, a minha debilidade espiritual vai se expressar, o meu trauma vai se expressar de alguma forma e vai abrir um caminho para que eu possa trabalhar, para que eu possa tomar ciência dessa questão e trabalhá-la.
Ok, vamos zerar a última antes de seguir. Eu sei, gente, o pessoal aqui está muito criativo, obrigado a todos, vamos lá. Então, sobre mediunidade, eu a sinto na pele como um magnetismo. O que percebo, então, é a aproximação do perispírito do desencarnado?
Pode ser, mas eu não vou me comprometer, não. É possível que seja. A gente precisaria de muitas aulas sobre essa dimensão para pensar, mas a gente pode simplificar o entendimento exatamente isso. Esse arrepio que muitos sentem podem ser exatamente essa sensibilidade, essa resposta que o corpo físico está dando ao estímulo que está chegando pelo perispírito. Esse contato de perispíritos e essa informação que chega. É uma possibilidade.
Bom, gente, aqui tem muita informação, tá? Nesse gráfico, como vocês vão ver, mas eu vou ler aqui um pedacinho só para dar uma pincelada e quem sabe ao ouvir vocês vão fazendo alguma relação para depois a gente puxar mais, mas vamos lá. O Jorge Andréa, né, Dr. Jorge Andréa, ele define perispírito ou psicossoma, que é um outro nome para perispírito, seria uma região lastreada no campo mental como efeito de suas elaborações e irradiações. Esta camada, maneira de véu, emitiria suas vibrações até a zona física por onde se difundiria. Com esse quadro, podemos agora compreender que o inconsciente, o espírito, com as expansões energéticas de suas variadas zonas até a periferia do corpo, se apresenta constituído de capas vibratórias, cujas qualidades e matizes variam de acordo com o maior ou menor grau evolutivo da zona de onde provém. As capas vibratórias não são mais do que camadas de densidades energéticas variáveis que, partindo do centro espiritual, zona de vibrações puras quintessenciadas, vão sofrendo um adensamento cada vez maior à medida que se aproximam do corpo físico ou da matéria. Todas essas capas vibratórias, embora independentes, interpenetrantes e sem mesclagem, por motivos de sustentação e equilíbrio mútuos. Desse modo, as capas vibratórias se acham unidas por contiguidade, dando o aspecto de uma única capa, uma única veste espiritual, não excedendo aos limites corpóreos, bem valendo a denominação de psicossoma perispírito.
Eu não vou nem entrar em detalhe no gráfico. O texto, inclusive, é um texto denso. Mas a ideia básica, né, é isso. Eu tenho um ponto, né, quintessenciado, que vai se expressando, e à medida que ele se expressa, ele vai encontrando ressonância em dimensões energéticas cada vez mais densas até chegar no corpo físico. E a vivência em cada uma dessas dimensões possibilita que ele vá tomando ciência, que ele vá se conscientizando de quem ele é em essência. Então a gente está se conhecendo de fora para dentro. O nosso exercício de autoconhecimento, ele começa à flor da pele e vai entrando. O nosso processo evolutivo é exatamente esse movimento de eu ir acessando e percebendo que eu tenho uma veste. E aí quando eu percebo que eu tenho uma veste, eu posso me liberar desta veste para ficar só com o que é essencial. E aí a gente iria, né, eliminando essas camadas de fora para dentro. Mais uma vez, o fenômeno das mortes.
Para a gente chamar a atenção que os modelos eles dialogam entre si, Jorge André faz várias imagens. Uma outra que a gente não colocou, ele especifica que entre o perispírito e o corpo físico, o duplo etérico. Né? Então, esse movimento da matéria quintessenciada para fora é uma direção. E ele também traz os estímulos externos influenciando aqui. Né? O que, que a gente está colocando para dentro? Questão da transformação moral, que tipo de sentimento, que tipo de vibração, e o que a gente está trazendo de dentro também, para inclusive ser trabalhado através do corpo físico, que pode inclusive ser a eclosão de doenças, por exemplo.
Dúvidas?
Quando vocês falam de morte espiritual, segunda morte, terceira morte, que é, pelo que eu estou entendendo, a liberação das camadas, Existe uma barreira de comunicação? Porque, vou me explicar ao contrário. A morte física, nossa, existe uma barreira. Eu não consigo me comunicar, ou pelo menos não consigo me comunicar livremente com o mundo espiritual. Então, quando eu perco o corpo físico, eu passo a ter uma barreira de comunicação. Se sabe, se na segunda, terceira morte, conforme eu vou perdendo camadas, são novas barreiras de comunicação?
São novas barreiras de comunicação. Eu só posso usar aquilo que eu estou consciente de. O nosso exercício é exatamente nos entendermos em essência. Então, sim, o Jorge André, ele trabalha muito essa coisa do inconsciente espiritual. E aí, em determinado momento, pelas vivências que a gente está experimentando, um inconsciente desse meio que amadurece e eclode na superfície. Quando ele eclode na superfície que eu percebo, eu começo a elaborar para tentar entender e resolver aquilo. Quando eu consigo fazer isso, aquela questão ela deixa, ela não precisa mais ser trabalhada. Então é um processo constante de permitir que venha algo do inconsciente, surja à tona e eu vou trabalhar para tentar elaborar aquela questão. Eu não tenho consciência de quem eu sou essencialmente como espírito, nem mesmo quando eu estou desencarnado. Esse self, né, quintessenciado, esse fulcro, né, quintessenciado, ele é um mistério para nós mesmos. O fenômeno da morte é exatamente quando eu sou capaz de transpor essa barreira. O transpor essa barreira é conseguir trazer a minha consciência para um grau mais sutil de vibração. Então, nessa hora, eu disperso uma camada desse modelo e passo a trazer as coisas do inconsciente para uma camada mais próxima do centro. E assim a gente vai limpando a área sistematicamente. Foi? É um processo. É um processo. Aí eu vou falar um negócio aqui cruel. É um processo multibilenar de anos, porque multimilenar é pouco, né? A gente está nessa jornada, né? A gente fez uma jornada gigantesca para sair de princípios inteligentes e inconscientes, para construirmos essa estrutura gigante, e agora a gente está há milhares de anos tentando fazer o caminho inverso, para levar a consciência para o centro. E aí, sempre esbarrando, né? Eclode alguma coisa, aí a gente para e elabora. O que que é o processo da psicanálise? É exatamente isso, pelos atos falhos, né, pelos vacilos, pelas coisas espontâneas, pela livre associação de ideias, a gente vai tomando ciência, a gente vai se conscientizando de determinados padrões mentais, de determinados hábitos, e à medida que a gente vai tomando consciência, a gente consegue elaborar respostas mais adequadas àquelas questões. Então, esse inconsciente, ele eclode, né, por uma cor, por um cheiro, por uma vivência, uma situação. E aí, no ponto de vista espiritual, né? Por uma encarnação. Então, eu me provoco, pelo meu processo encarnatório, eu me proponho a viver uma determinada situação, que eu já sei que vai ser gatilho para eu trabalhar aquela dor que eu não estou conseguindo entender muito bem. Meu mentor espiritual sabe da questão. Mas não adianta ele me dizer, porque eu não consigo me apropriar. Então, ele vai me conduzindo num processo para tomar consciência daquilo. E esse processo, muitas vezes, para nós aqui, ainda se faz muito através da dor. A dor ainda é um disparador que nos leva a tomar consciência dessas questões. Um dia deixará de ser. Estou, inclusive, ansiosamente esperando por esse momento. Somos dois, né? É isso. Vamos para o próximo, então? Esse é o que eu menos vou falar. Esse modelo é um modelo muito complexo, que sofreu inclusive uma redução de dimensões. O cara transformou duas dimensões em uma para conseguir fazer a representação tridimensional. É muito louco. Mas basicamente o que a gente percebe é o seguinte: a gente tem dois cones, um que é o de baixo, que vai fazer essa dimensão morfológica, então ele carrega a história das nossas vivências materiais. Aquela história da composição do código genético que faz com que nós sejamos seres humanos. E a outra que vem de cima para baixo, que, né, o self do modelo do Jorge Andreia estaria aqui no topo.
eclodindo, né, em dimensões, em vibrações, para compor o que é chamado de corpo astral. Então, a união dessa estrutura do corpo astral com a estrutura do corpo vital traria esse corpo físico como expressão. E aí esse modelo, gente, é belíssimo e complicadíssimo. Mas o cara explica comunicação espiritual, o cara explica progresso, um monte de coisa. O Hernani foi genial nesse processo de construção. Mas exige que a gente se dedique um pouco mais aos outros modelos até a gente conseguir chegar aqui. Eu quis trazer esse modelo apenas para a gente perceber que, assim, no final das contas, tudo se sintetiza em uma entidade que tem inteligência e é imaterial, se expressa através de expressões semimateriais e é conduzida para uma experiência material. Em síntese, é isso. E está tudo interconectado com a nossa história e com o nosso destino, que é a felicidade. Nesse trânsito, a gente vai tentando, né, entender como é que essas coisas se relacionam, como é que se dá, né, o processo de nascimento, como é que se dá, de repente, né, o processo de mudança de mundo. Se esse sujeito vai encarnar em Marte, essa cúpula superior é a mesma, mas a inferior será característica daquele mundo onde ele está. E a fusão dessas duas dimensões é que vai dar a encarnação dele.
Esse modelo, ele é chamado de modelo organizador biológico, MOB. Então, se vocês ouvirem falar no modelo MOB, esse é o modelo MOB.
Muito bem.
Vamos lá, gente. A última pergunta, por causa do horário, pode ser? Ok. A não ser que todo mundo queira fazer serão, né? Aí temos que pedir permissão. Mas vamos lá. Então, se entendi corretamente, esse modelo do Hernani é o mais atualizado, ou seja, não existe modelos errados, exemplo André Luiz ou Kardec, mas sim expressões menos sofisticadas do mesmo entendimento?
Eu não sei se ele é o mais atualizado. Eu acho que, na realidade, ele e o do Dr. Jorge Andréa caminham juntos. E também caminham juntos pelo período, caminha junto com o do André Luiz. Eu diria que a gente precisaria se questionar para que fenômeno espiritual a gente está querendo olhar. Se eu quiser olhar para as expressões psíquicas, talvez o Jorge Andréa seja mais adequado. Se eu quiser olhar para esse cenário da evolução através das formas biológicas, talvez o do Hernani se faça mais adequado. Se eu quiser só pensar sobre o contexto de vitalidade e de expressão imediata, o modelo do André Luiz é o ideal. Eu acho que não tem um mais atualizado. Eu acho que são ferramentas que a gente passa a ter para olhar para a fenomenologia das expressões. Olhar para esse modelo do Hernani para pensar sobre mediunidade, gente, é incrível. Olhar sobre mediunidade usando o modelo de Jorge André é um desastre, porque ele não ajuda a fazer essa reflexão. É esse entendimento que a gente pode ir construindo, né? Para além dessa percepção, né? Todos os modelos são válidos para que a gente possa entender melhor como é que nós nos expressamos através da matéria e da semimatéria, colocando nossa essência espiritual e tomando consciência de quem somos, para que a gente possa ir construindo a nossa felicidade. Nesse movimento, nesse entendimento de que, modernamente, a gente já sabe que não tem essa coisa de casca de cebola, uma dimensão dentro da outra, né? Há um movimento de interpenetrações, já entendendo que não tem essa coisa de um dentro e o outro fora, como os vídeos trazem, né? Mas é a gente perceber que há dimensões de expressão energética que trabalham em conjunto para apresentar a complexidade da vida. E dentro desse movimento, a gente está tentando se achar, a gente está tentando evoluir, a gente está tentando trabalhar as nossas questões. Quando a gente vai pensar no passe de tratamento espiritual, por exemplo, o modelo mais adequado é o modelo de André Luiz. Quando a gente está pensando em desobsessão, talvez o modelo mais adequado seja o do Jorge Andréa. Porque a gente está falando num contexto de fenômenos fisiológicos, no outro a gente está falando de fenômenos psíquicos, mas o essencial de tudo para a gente, nós não somos perispírito. Nosso espírito não está definido pelos perispíritos. É o contrário. Isso é o que eu queria marcar muito, porque a nossa leitura, muitas vezes, no Livro dos Espíritos, nos conduz a pensar que o perispírito é só um corpo de relação que eu visto. Não, ele é a expressão de quem eu sou. Olhar para o perispírito de um espírito é olhar para a sua história, assim como olhar para um corpo é olhar para a história daquele sujeito encarnado. Não vou nem perguntar se está todo mundo bem. Os olhares estão de desespero, assim, está todo mundo voando. Mas vocês conseguiram acessar? Leiam com calma o material, vejam os vídeos. Semana que vem a gente consegue ficar só a partir das dúvidas de vocês, hein?
Olha, eu vou pedir uma gentileza, se for possível, lembrando uma fala que a gente teve lá no primeiro dos encontros, a gente falou sobre a gente ter paciência com os estudantes da segunda, da terceira, da quarta, da quinta hora. Então, a gente tem alguns que estão nessa hora, mas a pergunta acho que é muito interessante sempre. Então, se vocês me permitirem, todo mundo concordar, a gente faz uma última pergunta para não deixar sem resposta, pode ser? E ela agradeceu pedindo gratidão a todo mundo, se possível. Se não possível, ela entenderia. Então, o espírito evoluído, não é isso? Então, vamos lá. Como tomar consciência de algo que não lembramos? Entrando no exemplo da dor emocional. Se fizemos algo de ruim no passado para alguém, nesta vida estamos pagando, como tomar consciência, corrigir algo de que não lembramos? Essa pergunta me faz lembrar muito a conversa que foi no grupo esses dias, né? Sobre aquela frase da, pelos atos, né? Pelas questões que a gente vai apresentando, a gente começa a perceber tendências que a gente tem. Então, como essa pessoa também não estava nessa conversa, a gente está aqui resgatando um pouquinho.
Será que eu preciso lembrar do que foi ou construir novas formas de me expressar? Se eu matei no passado, é porque talvez eu não saiba valorizar a vida. Não importa saber que eu matei, importa saber que eu tenho dificuldade de valorizar a vida. Importa saber que eu preciso construir uma nova percepção sobre o valor da vida. Uma reencarnação, ela é abençoada exatamente por causa disso. Ela me libera daquela culpa do que eu fiz no passado e me apresenta uma condição de construir um novo modelo comportamental. Tomar consciência não é dos erros. Tomar consciência é perceber que eu tenho algo que precisa ser trabalhado e que está sendo trabalhado. Eu fiz esses dias lá no meu podcast essa brincadeira. Não é o porquê e nem o para quê. A grande pergunta para o sujeito encarnado é o quê? Por que que eu estou sofrendo isso, amigo? Você esqueceu, não é por acaso. Aceita que você não vai saber. Para quê? Eu não consigo nem pensar em perfeição. Como é que eu vou pensar? Também não importa. A questão é o que que eu faço com essa dor que está batendo? Eu vou ser grosseiro com a enfermeira? Eu vou sair matando e roubando todo mundo porque eu estou passando fome? Eu vou me organizar junto com todo mundo para transformar a minha realidade social? A questão é o quê? A doutrina espírita, ela nos convoca a vivermos o aqui e o agora. E muitas vezes a gente se esquece disso e fica olhando para a perfeição lá na frente. O nosso exercício não é construir a perfeição, é tomar a melhor decisão com as ferramentas que a gente tem hoje. É claro que muitas dessas decisões são limitadas, vão exigir revisões, vão incorrer em erros, mas é esse campo, é nesse campo que a gente está sendo convocado a operar. E aí a questão não é a decisão mais acertada, é a melhor decisão possível no momento. A gente tem que ter muita atenção sobre isso. A gente vai discutir mais sobre essa questão das causas e efeitos à frente, né? Na questão das penas, dos castigos, mas eu só queria demarcar muito isso aqui para a gente. Nós não estamos pagando débitos do passado. A lei está nos oferecendo condições para construirmos novas formas de agirmos no mundo. Formas que foram mapeadas pelos nossos comportamentos no passado. Então há uma relação de causalidade. Eu não sei amarrar o sapato, então agora eu sou obrigado a só usar sapato de cadarço. Por que será? Porque eu ainda não sei amarrar o sapato. A lei é justa. Eu não estou pagando porque eu não soube amarrar o sapato. Eu só estou recebendo a benesse, a misericórdia de uma oportunidade para aprender a amarrar o sapato, porque amarrar o sapato é essencial para ser um espírito feliz. Pode ser que lá na frente o espírito descubra que é muito bom andar descalço ou que existe sapato mocassim. Mas no momento ele tem que lidar com amarrar o cadarço. Isso é o que é esperado que ele faça. Então, que a gente possa fazer com capricho, né? A tia Vera trazia muito isso, né? A fundadora da casa, né? Filhinhos, caprichem. Né? Caprichar, fazer com esmero, fazer com atenção, fazer com carinho. Tentar fazer o melhor possível. Fazer com amor, né? O Mário Cortella, filósofo brasileiro, ele diz que capricho é fazer o melhor que eu posso com o que eu tenho, enquanto eu não tenho mais para fazer melhor ainda. Essa definição é algo que a gente, como espírita, precisa carregar no coração. Porque senão a gente vai ficar esperando a situação ideal para agir. E aí a gente não age. E a gente fica congelado, perdendo oportunidades. É esse movimento. Se eu errei, ok, eu errei, mas eu errei tentando acertar, gente. Isso conta, viu? Isso conta. Jesus dizia assim: meu fardo é leve, jugo suave, desde que haja observância da lei. Ou seja, se você está tentando acertar, amiguinho, vai ficar de boa. Você vai ter uma oportunidade de aprender, mas ela não vai ser tão dolorosa como se você se fosse quando você estava ali dizendo assim: ah, eu vou fazer porque eu quero ver o cara se ferrar. A intenção conta. A gente vai poder discutir mais sobre isso. Espero que tenha sido bom para vocês. Vou fazer um mergulho aqui na nossa prece, então. Que nós possamos trazer a nossa mente, colocar no nosso colo aquelas pessoas queridas que nós gostaríamos de abraçar, que talvez estejam precisando de um abraço, de uma palavra de apoio. Talvez pessoas que estejam precisando lidar com suas culpas, que estejam sofrendo, porque percebem-se em erro. Que possamos ajudar neste momento, contribuindo vibratoriamente, para que percebam a misericórdia de Deus, que nos oferece condições de crescermos a partir das nossas ações. Essa misericórdia que coloca em nossas mãos os recursos necessários e suficientes para empreendermos a nossa jornada de felicidade. Permite, Mestre, que essa pessoa que está no nosso colo receba nosso abraço fraterno, receba nossa impulsão no sentido de acolhimento e sustentação, para que ela possa assumir os enfrentamentos necessários em sua vida neste momento. Em especial, que possamos ainda acionar a nossa rede de conexão espiritual para levar fluidos de vibração e acalento para os nossos irmãos brasileiros e estrangeiros que estão no Sul nesse movimento intenso de superação de suas questões materiais, que possam encontrar na generosidade, no amparo, o auxílio fraterno para construírem-se para além dos traumas vividos, para que possam manter a esperança, para que possam superar aquilo que precisa ser superado, para que possam celebrar a vida aprendendo de forma intensa, embora dolorosa, mas que possa ser com os nossos doces abraços, com nossos sorrisos de esperança. Graças a Deus. Isso aí, pessoal. Qualquer coisa, estamos por aí mexendo em muita coisa. Se precisar, manda em privado, lá em particular, para mim, mensagem. E a gente se fala. Beijo a todos.